Senhor presidente, senhoras e senhores senadores, quero aqui, senhor presidente, nessa noite, tratar de alguns assuntos. Primeiro, gostaria, senhor presidente, de chamar a atenção para esse que é, na minha opinião, um dos desafios mais importantes desse período, que é essa perspectiva de desenvolvimento científico e tecnológico do nosso país. A Comissão de Ciência e Tecnologia fez esse bom debate hoje, meu caro Ferraço, trazendo o ministro Aloysio Mercadante, que eu diria até pelas suas características, forma e pela tranquilidade de ter transitado nessa casa, teve a oportunidade de falar do assunto com leveza, mas com um grau de profundidade, com um grau de conhecimento da matéria. E é importante acentuar essa questão a partir exatamente do que propõe o ministro Aloysio Mercadante no que diz respeito a essa nova caminhada. E que eu queria destacar, como fiz na comissão pela manhã, a partir de três aspectos. O primeiro, o aspecto estruturante que envolve a pesquisa também e o desenvolvimento científico e tecnológico. É importante salientar isso na medida em que a gente vai estabelecendo pilares para esse desenvolvimento. O segundo pilar que me refiro é o fomento, portanto, a consolidação de diversas instâncias ou através de fundos setoriais ou através da própria proposta feita pelo senador Aloysio Mercadante em transformar o FINEP numa instituição de fomento. O que é importante para a gente. Na realidade, nós vamos estar contribuindo com a consolidação de uma nova instituição nesse país que possa, através do incentivo, do acompanhamento e até da captação de recursos perante a iniciativa privada, ter a oportunidade de atrair o segmento privado para fazer investimentos na área da ciência e tecnologia. Então, acho que é muito importante esse aspecto. E o terceiro aspecto é o aspecto que eu tenho insistido muito, que é o aspecto dos recursos humanos. Esse é um importante pilar nesse estruturante caminho de ciência e tecnologia. Nós que, ao longo dos anos, sofremos muito nessa questão da formação profissional, na capacitação, na formação dos nossos doutores, crescemos, é verdade, em níveis de investimento, para ampliar essa nossa capacidade de oferta de bolsas, de formação. Está aí a história do nosso CNPq, o próprio FINEP, então, portanto, instituições que nos ajudaram, a chegada de recursos mesmo do Fundo Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico dispensados para essa área, mas mesmo assim nós estamos muito abaixo da nossa necessidade de lidar com essa questão do desenvolvimento científico e tecnológico, tendo os recursos humanos como um pilar central, um dos pontos cruciantes para esse desenvolvimento se estabelecer. Então, eu diria que essa é uma situação que é importante a gente lembrar. E aí coloca muito bem o senador Aloysio Mercadante, agora ministro da Ciência e Tecnologia em nosso país, coloca as condições para que isso se processe. E aí vai essa questão fundamental. Não tem como ter crescimento econômico sem a distribuição de renda e essa inclusão social. E a inclusão social, ela parte de alguns princípios, né? A própria questão do aumento, a formalização do emprego, essa geração de empregos formais e, principalmente, esse investimento de caráter local. De nada adianta falar de pesquisa se a gente não criar as condições para que na Bahia, no Piauí, no Centro-Oeste, enfim, nos lugares onde nós não tivemos, ao longo dos anos, a chegada dessas instituições que podem promover a ligação, o centro de pesquisa, as universidades, a indústria e, principalmente, o fomento para você propiciar, de fato, essa base para o desenvolvimento. E aí entra nessa questão do desenvolvimento a nossa inserção internacional. como descreveu sobejamente bem o nosso ministro Aloysio Mercadante. Essa questão da integração nacional, a soberania, mas principalmente essa soberana capacidade para uma inserção internacional nesse novo estágio. A necessidade de diversificação de mercados, a forma como o país se estabelece, o nosso fortalecimento técnico e institucional, a consolidação dos sistemas públicos, o fortalecimento de empresas estatais e estratégicas. A nossa Embrapa, meu caro índio, meu senador Wellington Dias, essa tão querida de nós, mas tão competente Embrapa, que além de cobrir esse nosso Brasilzão, agora tem a experiência de ir para além das fronteiras e permitir levar esse conhecimento aplicado. Portanto, é de uma vez por todas tratarmos ciência e tecnologia como eixo estruturante do desenvolvimento. Quero chamar a atenção dessa expressão, eixo estruturante para o desenvolvimento. Porque todo mundo fala de ciência e tecnologia, mas na hora efetiva para determinar, por exemplo, aporte de recursos, adotar a ciência e tecnologia como matriz preponderante para esse eixo de desenvolvimento, aí nós temos uma série de movimentações, vamos daqui para ali, para acolá, e não se aporta os recursos efetivos e não se prioriza esse investimento. Portanto, consolidar essa liderança na economia, principalmente no campo do conhecimento. Essa sociedade do conhecimento é que nós precisamos avançar até ela, fazer essa transição nesse período de tanta busca, mas ao mesmo tempo da necessidade de resposta. Eu costumo sempre dizer que nós estamos numa oportunidade sem igual, porque nós estamos tendo acesso a diversas fontes, a diversos parâmetros, a desenvolvimentos, no mesmo momento que diversas nações. Portanto, nós precisamos agora cuidar desse desenvolvimento local, da nossa capacidade de interagir para que essa nossa capacidade de pesquisa efetivamente se processe. E aí a gente pode ver a título de comparativos, dados trazidos hoje à Comissão de Ciência e Tecnologia pelo ministro Aloysio Mercadante, nós vamos encontrar aí, talvez no mesmo período, 2008-2009, se a gente trabalhar a relação pesquisa e desenvolvimento e PIB no Estado americano, isso está na faixa de 2,8. No Brasil, isso está na faixa de 1,19. Eu estou falando de uma diferença em termos de bilhões de dólares, de 398 bilhões de dólares investidos em pesquisa e desenvolvimento no solo americano, não necessariamente só em solo americano, mas estou me referindo na nação americana e pela nação americana, para um investimento na ordem de 24 bilhões aqui no nosso país. Isso tem nos colocado numa situação de, eu diria quase que ali de atrás de diversos países. Se compararmos, por exemplo, com países como Japão, que aí nós vamos trabalhar essa relação de déficit público com o PIB e sua chamada situação fiscal favorável, o Japão tem 7,9 essa relação em percentual do déficit sobre o PIB. O Brasil tem 1,9. E aí nós vamos vendo as diversas disparidades. E onde é que isso se apresenta de forma mais, eu diria, palpável? O que é que salta aos nossos olhos? Quando nós vamos comparar, por exemplo, as concessões de patentes, as patentes que são registradas, o que acontece no mundo afora, a situação de patentes aqui no Brasil e um processo de descentralização das universidades federais. A Bahia passou 60 anos com uma única universidade federal. Então, portanto, não é um elemento estimulador ao desenvolvimento. Eu venho do setor de telecomunicações, que contribuiu decisivamente para esse desenvolvimento científico e tecnológico. O mercado, as empresas do sistema Telebrás na época, o CPQD, nosso centro de pesquisa ali em Campinas, próximo ou talvez colado a uma grande universidade, a Unicamp, Portanto, todos os elementos ou os ingredientes ali no mesmo local para uma boa e completa receita. Ao passo que nós não tivemos essa mesma oportunidade no norte, nordeste, no centro-oeste do país, que essa ação nos permitisse exatamente promover o desenvolvimento regional, o desenvolvimento local. Esse processo se combina também com a nossa malha de infraestrutura. Não adianta eu falar em desenvolvimento, elementos atrativos, a ciência e tecnologia como fator estruturante. E como é que nós vamos fazer a atração de investimentos? Se para esses lugares do país nós ainda penamos muito, meu caro assim, de infraestrutura. A banda larga, que está tão largamente debatida, não largamente atendida ou expandida, digamos assim, a banda larga é um bom exemplo disso. Se olharmos o mapa de atendimento de banda larga no Brasil, nós vamos encontrar esse mapa com uma forte presença no eixo norte-sul, encostado no litoral. Se adentrarmos a nossa nação, aí nós vamos nos deparar com um vazio ou com uma verdadeira exclusão. E não é por acaso, essa não é uma situação que aconteceu também por geração espontânea. Isso foi exatamente por ausência de política. Então, essa medida que o Ministério da Ciência e Tecnologia toma a partir de agora, de combinar, de juntar as diversas frentes, de interagir com os diversos ministérios, aproveitar o que faz o Ministério do Desenvolvimento Econômico, o nosso MDIC, que atitude toma o Ministério da Educação, como se somar às iniciativas do Ministério da Saúde para adotarmos medidas cada vez mais revolucionárias de universalização nessas áreas? Por que não usar os famosos tablets da agora ou o smartphone para fazer transmissão de imagens, para transmitir exames, para levar essa oportunidade, não como comodidade tecnológica, mas como superação de barreiras, como eliminação das distâncias, ou como, pelo menos, o que eu chamo muito de acentuar ou até acelerar o processo de inclusão independente da localização de cada cidadão nesse país. Por isso, eu acho que é importante trabalhar de forma muito intensa numa relação de programas de apoio à implantação de infraestrutura de pesquisa no país. E aí entram as medidas adotadas em cada canto do nosso país, com leis de inovações aprovadas em estados, a consolidação de parques tecnológicos, a necessidade de pressão sobre investidores. Eu disse isso aqui nessa tribuna no dia da aprovação da medida provisória 512. Não basta só atrair empresas do setor automotivo, era isso que eu dizia aqui naquela sessão. É importante que essas empresas cheguem, elas geram, sim, divisa, elas geram posto de trabalho, mas é necessário, senadora Ana Rita, cobrar dessas empresas para que elas não se transformem só em maquiladoras. Vão para lá em meras montadoras. E o que que investe em pesquisa? O que que nós podemos nos apropriar do conhecimento? Como fazer a exploração dessa base do conhecimento local? Agregar valor? O Brasil é um país rico em minério. O país é um país rico em grãos. Não adianta só a política de exportação, exportar minério, exportar grãos. Nós precisamos exportar produtos de valor agregado. Mas para fazer isso, é necessário que estabeleçamos uma base produtiva que tenha relações diretas, compromissos imediatos com a produção científica e tecnológica em nosso país, a criação de institutos dessa área de conhecimento e de tecnologia, esse processo de expansão que é extremamente decisivo para que nós façamos a atração de novos centros de pesquisas. Está aí o embate sobre a questão das interféries, dos problemas de catástrofes. Nós não tínhamos até então nenhuma política de defesa civil associada a grandes centros que podem se antecipar. É importante fazer isso. A consolidação de centros de emergência com capacidade de analisar as diversas movimentações da natureza, antevendo-se, antecipando-se
essas medidas para que nós possamos, inclusive, preservar vidas usando tecnologia.
Vossa Excelência,
portanto, não
estamos
falando nada do impossível, meu caro senador Ferraz. Concedo a parte a Vossa Excelência.
É para cumprimentá-lo, cumprimentar o senador Eduardo Braga e cumprimentar, sobretudo, o ministro, ex-senador Aloísio Mercadante. Foi, de fato, uma audiência pública memorável, porque nós podemos ali observar todo um diagnóstico, uma história e a evolução dos passos que foram dados ao longo dos últimos anos na direção de estruturarmos nacionalmente um sistema de ciência, tecnologia e inovação. O ministro Aloísio Mercadante pôde também demonstrar que o tanto que foi feito ainda é muito pouco perto daquilo que precisa ser feito para que o nosso país possa se colocar minimamente em pé de igualdade com outras nações que avançaram. Mas estamos caminhando. E eu pude perceber que nós temos assim um conjunto muito grande de gargalos que precisam ser superados na prática para que possamos encurtar e possamos avançar e acelerar o desenvolvimento no campo do P&D, que é uma necessidade e uma premissa. O nosso país teve uma enorme ousadia. O nosso país teve muita criatividade quando, em 2008, o mundo mergulhado numa crise sem precedentes, nós tivemos a ousadia, a criatividade e a capacidade empreendedora de colocarmos de pé, por exemplo, o nosso programa de sustentação do investimento, que fez com que nós tivéssemos uma enorme capacidade de superar aquela crise. Eu pergunto a Vossa Excelência se não é possível que juntos nós possamos também, Senado, Comissão, o nosso Ministério, o nosso Ministro Mercadante, nós construirmos, quem sabe, um roteiro dessas medidas que precisam ser superadas, desses gargalos que precisam ser superados para que nós possamos, sobretudo no campo do satélite, que foi uma avaliação feita lá com muita propriedade pelo ministro, para que nós possamos dar passos ainda mais largos. Precisamos, enquanto poder institucional, estar mais ao lado, colaborar para que o ministro Aloísio Mercadante possa, de fato, dar passos mais largos. Cumprimento, Vossa Excelência, por esse extraordinário pronunciamento e pela militância que tem tido não apenas no Senado, mas também na Câmara, em razão da ciência, da tecnologia e da inovação.
Muito obrigado, senador. Senhor presidente, eu quero, para ir encerrando meu pronunciamento, dizer exatamente da nossa alegria com esses desafios apontados pelo Ministério e, obviamente, pelo nosso governo, no que diz respeito a um novo programa, inclusive, para a popularização da ciência e tecnologia. Para mostrar que isso não é um bicho de sete cabeças. O acesso é importante que chegue em todos os lugares. Por que só nos grandes centros? Essa
Vossa
nova política para a inclusão digital.
Antes de
concluir. A questão do ensino profissionalizante, meu caro Randolfo Rodrigues, que a semana passada nós tivemos aqui o lançamento do Pronatec, o fomento às tecnologias assistivas, principalmente o acesso à população de baixa renda, esse sistema de alerta, prevenção, que eu me referi agora há pouco aqui, e o encontro de todas essas políticas com o desejo efetivo da gente estabelecer, e aí, para dar uma parte à Vossa Excelência, quero fazer esse fecho, que é o encontro de todas essas iniciativas se somando a esses pilares que falei no início. Pesquisa e infraestrutura científica e tecnológica como um pilar, a formação de recursos humanos e essa questão do fomento e a promoção da inovação. De uma parte, a Vossa Excelência, em seguida, senhor presidente, encerrarei aqui a minha participação na tribuna dessa noite. Uma parte ao senador Randolfo Rodrigues.
Senador Walter, cumprimentando Vossa Excelência pelo pronunciamento, nós tivemos uma audiência hoje na Comissão de Ciência e Tecnologia, como Vossa Excelência muito bem destaca. Eu destaco aqui o que falei, inclusive, para o ministro é um dos melhores quadros do governo brasileiro, e eu creio que o grande desafio, Vossa Excelência, que milita desde sempre na área da ciência e tecnologia, veio, inclusive, para cá, do Senado, já tendo na Câmara dirigida a comissão sobre o tema na Câmara dos Deputados. Vossa Excelência destaca o grande problema que acredito que é hoje, o grande gargalo da ciência e tecnologia no Brasil. Primeiro, assim, hoje destaquei, não considero que nenhum país que não tem investimento em ciência e tecnologia, no mundo atual, terá futuro. E o grande desafio, veja só, a Europa está apostando na ciência e tecnologia porque não tem alternativa no mercado mundial. O Brasil vem de um período de crescimento econômico, mas nós temos que dar o nosso salto. Nós não podemos ser para o mundo, não podemos continuar sendo para o mundo um mero exportador de commodities. E nós não podemos, da mesma forma, ter um fosso tão grande no desenvolvimento científico e tecnológico do nosso país. Veja só, senador Walter, o número de instituições de ensino superior de São Paulo é superior à soma do número de instituições de ensino superior da Amazônia, do Nordeste, do Centro-Oeste e ainda dá para juntar o estado do Espírito Santo e o estado do Paraná e não é superior ao número de instituições de ensino superior de São Paulo. A mesma forma, o número de mestres e o número de doutores. É lógico, o ministro hoje destacou o crescimento em especial do Nordeste, do número de mestres e doutores. Mas falou do Nordeste, mas o ministro acabou tacitamente reconhecendo que a Amazônia continua carente de investimentos para termos mestres e doutores, e nós temos, além disso, uma grande barreira, que é a dificuldade de investimentos em banda larga, em especial na Amazônia. Se nós não resolvermos esses gargalos, nós não vamos ter uma integração do nosso desenvolvimento científico e tecnológico, e me parece, ou melhor, não tenho dúvida, que este é o maior desafio da política de ciência e tecnologia do Estado brasileiro.
Muito obrigado, senador Randolfo. Meu caro presidente, assim encerro esse pronunciamento e aproveito e deixo e peço a Vossa Excelência aqui que possa acolher na íntegra um outro pronunciamento que não poderia deixar aqui sem o registro, a passagem do nosso 1º de maio, senhor presidente, só para deixar, para que Vossa Excelência possa autorizar a transcrição na íntegra desse momento que eu chamo de coisa rara na história da economia do país. A classe trabalhadora brasileira passou o 1º de maio desse ano celebrando a estabilidade do mercado de trabalho, com manutenção desse mercado de trabalho e, eu diria, até mesmo com acréscimo dos milhões de empregos criados ao longo dos anos. Então, peço a Vossa Excelência que acolha na íntegra esse outro nosso pronunciamento aqui, em que eu registro esse ano, o 1º de maio, marcado exatamente pela estabilidade no emprego e aumento da renda do trabalhador brasileiro. Muito obrigado, senhor presidente.